Agora, falando do capítulo, ou melhor, falando do parágrafo 617, onde o Hegel vai explorar o que ele chama aqui um ninho inteiro de contradições privadas de pensamento. Ein ganzes Nest, gedankenlose Widersprüche, que é, como dizem aqui os editores, nessa edição histórico-crítica da fenomenologia, os editores chamam a atenção que isso se refere a uma passagem da Crítica da Razão Pura, B de bola, 637, a crítica kantiana à prova cosmológica da existência de Deus. Embora não seja, uma citação literal, do texto de Kant, mas faz essa referência a esse ninho, de contradições, esse emaranhado, de contradições que estão presentes nessa consciência moral certa de si mesma, que se expressa na visão moral do mundo. E como é constituído esse ninho de contradições? A consciência parte de um primeiro momento, nega esse primeiro momento, parte então para um segundo momento, mas esse segundo momento é novamente negado e afirma então o contrário desse segundo momento. É precisamente aquilo que ele descreveu no parágrafo 616. A visão moral do mundo põe a sua verdade, ou seja, não há um objeto que não seja posto e produzido por ela. Não há um objeto além dela mesma. Daí a sua paz e a sua tranquilidade, a sua satisfação. Esse é o primeiro momento. Mas esse momento é justamente negado, e ela caminha para o segundo momento, quando ela mesma afirma um além dela mesma. No caso examinado do parágrafo 616, que se refere àquilo que aconteceu no capítulo imediatamente anterior, ela põe para além dela mesma, no além, fora do mundo, fora da efetividade, uma outra consciência que vincula necessariamente moralidade e felicidade. Esse, então, é um segundo momento que negou o primeiro. Mas, no entanto, ela tem que negar também esse segundo momento, porque esse segundo momento critica, joga por terra e destrói o seu critério de verdade, segundo o qual não há um além da consciência. E ela então tenta voltar ao primeiro momento, só que não consegue mais voltar ao primeiro momento tal como ele era, porque ela lida com o além dela mesma. Ora, esse movimento, de vai e vem, que constitui, então, as contradições e as manobras dissimuladoras. A dissimulação está precisamente nessa tentativa de resgatar o que para ela é a verdade diante de um objeto que ameaça destruir o seu critério de verdade. Então, ela procura dissimular, abafar as contradições nas quais ela se enreda, criando então um discurso de simulador. Só que ao criar esse discurso de simulador, ela vai se enredando em mais e mais contradições.